שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם בעמוד 421,
Estamos lendo do artigo A Liberdade, que pode ser achado no Kabbalah do Estudante. Estamos no tema Preservando a Liberdade do Indivíduo. Você pode achar no arquivo e mandar perguntas no kab.tv. Perguntas recebidas serão feitas durante a lição. Eu creio que nós devemos continuar adiante, porque passamos por várias explicações e discernimentos, que simplesmente é impossível repetir a eles. Então, iremos continuar. Artigo A Liberdade, estamos no tema Necessidade de Preservar a Liberdade do Indivíduo. Sepa que essa é a única possessão do indivíduo que não deve ser machucada ou alterada. E é porque o fim de todas essas tendências que estão incluídas no recurso é para materializar e assumir a forma de conceitos que, quando este indivíduo cresce e atinge uma mente de si mesmo. É a lei da evolução que controla esta corrente e promove e empurra ela adiante, como é ensinado no artigo da paz. E sabemos que cada tendência pode se tornar uma sublima e um conceito importante. Aquele que quer erradicar a tendência de um indivíduo e arrancar a raiz dele, causa a perca deste conceito sublimo do mundo, intencionado a emerger no fim da corrente, para que essa tendência nunca mais emergerá em nenhum outro corpo. De acordo, devemos compreender, quando uma tendência particular toma a forma de conceitos, ela já não pode ser distinguida como bom ou ruim. E é porque, com tais distinções, são reconhecidas somente quando elas são tendências ou conceitos imaturos, e de nenhum jeito, nenhuma delas são reconhecidas quando elas assumem a forma dos verdadeiros conceitos. Isso será explicado plenamente nos artigos seguintes. Acima, nós aprendemos que um erro e conflito inflige esta força e reino na minoria e depriva eles, sem deixar a eles a viver suas vidas com as tendências que eles receberam de seus ancestrais, e são não menos que suicidas. Então, para preservar a liberdade do indivíduo, vendo o sistema da natureza, porque podemos ver como todas as nações que caíram durante as gerações chegaram somente por suas opressões de minorias e indivíduos que então rebeliaram contra eles e arruinaram eles. Então está claro a todos que paz não pode existir no mundo se não tomar em consideração a liberdade do indivíduo, porque sem isso, paz não será sustenido e ruína irá prevalecer. Então temos definido a essência de um indivíduo com tal alvo, sem retirar a dedução de tudo que ele tira do público. Mas agora nós temos uma questão. Onde, no fim, está o indivíduo por ele mesmo? Não, tudo o que dissemos até agora, de acordo com o indivíduo, está percebido somente como pela propriedade do indivíduo, que é a sua herança de seus ancestrais. Mas onde está o indivíduo ele mesmo? Significa o ar e o carregador da propriedade, que demanda que guardamos sua propriedade. Por tudo o que foi dito até agora, ainda não encontramos o ponto de si mesmo no homem, que estende de uma unidade independente. E por que eu necessito esse primeiro fator, que é uma longa corrente de milhares de pessoas, um após outro, em gerações após gerações, em que nós colocamos a imagem do indivíduo como um erro? E por que eu necessito os outros três fatores, que são milhares de pessoas de pé um após o outro, na mesma geração? No fim, cada indivíduo é somente uma máquina pública, pronto a servir o público aonde ele serve. Significa, ele veio a ser subordinado a dois tipos de público. Pela perspectiva do primeiro fator, ele veio a ser subordinado a um público grande por gerações passadas, um de pé após outro. E pela perspectiva dos três outros fatores, veio a ser subordinado ao seu público contemporâneo. Isso, na verdade, é uma questão universal. Por esta razão, todos opõem o método acima, mas mesmo que eles reconhecem a sua validade, mesmo assim, eles escolhem métodos metafísicos, dualismo, transcendentalismo, a depictar para si mesmo algum objeto espiritual e como ele senta por adentro do corpo, na alma do homem. E é esta alma que aprende e que opera o corpo e a essência do homem, ele mesmo. Talvez essas interpretações podem aliviar a mente, mas o problema é que elas não têm nenhuma solução científica de como um objeto espiritual pode haver nenhum contato com átomos físicos e atrair a eles a qualquer tipo de emoção. Todas suas sabedorias e procuras não ajudaram a eles a encontrar uma ponte por onde cruzar esta profunda separação que estende entre o átomo e o mundo espiritual. Então, ciência não ganhou a nada de todos estes métodos metafísicos. Rava. É muito dificultoso para que possamos compreender o que ele está, aonde ele está chegando aqui. Primeiro, ele queria revelar a necessidade de manter a liberdade do indivíduo. Correto? E agora, o que ele deseja dizer? Que nós somos o resultado de milhares de gerações? Então, na verdade, com certeza, como a pessoa não seria pressionada externamente para que nada mude ele, nele, ou talvez o que ele está dizendo que há algum ponto espiritual aqui em cada um de nós que ninguém tem acesso a isso. E que somente quando a pessoa atinge um desenvolvimento espiritual, ele é dado uma oportunidade. Isso é chamado liberdade. Ele é dado uma oportunidade de desenvolver sua alma de um jeito que vale a pena ao sistema coletivo de Adam Arishon. Então, fazer perguntas. Podemos falar muito aqui. Então, no fim, quem é o indivíduo aqui que ele está falando? Rava. O indivíduo é a pessoa que descobre que ele tem um ponto de liberdade, de livre-arbítrio. Porque no início ele falou sobre a matéria e depois ele falou sobre as adições que vêm ao redor dela. Ah, como que nós desenvolvemos a alma, resumindo? Não manipule isso entre todo o artigo aqui. Já está bem longo e não podemos, na verdade, dizer que é um artigo que já terminamos ele, porque já estava claro a Baal HaSulam que há um problema aqui. Quem quer esse artigo aqui? Matan Torah, Arvut e a liberdade. São bem artigos muito problemáticos e a liberdade especialmente, o que ele está tentando dizer aqui. Ele é proibido a dizer que a pessoa, uma pessoa normal neste mundo regular, ele não tem nenhuma liberdade. E se ele não tem liberdade, o que ele está fazendo? Seguindo as instruções da natureza. Ou seja, ele não tem nenhuma recompensa, ou nenhuma punição. Ok, então devemos proteger a liberdade do indivíduo? Rava. Nós temos que compreender que se nós construirmos uma sociedade correta, ou a correta sociedade, ninguém irá a ter, or, ninguém irá ser instruído por sociedade a fazer algo, mas pelo contrário, cada um terá que clarificar a sua, o seu livre-arbítrio. Em outras palavras, educação é que você deve estar em uma correta sociedade e nela clarificar a sua natureza. Eu estou constantemente, claro, estou me convencer a mim mesmo a atender à opinião da sociedade, à opinião de cabalistas, ou seja, constantemente há um certo, uma certa forma de coerção aqui. Ah, não, não é a coerção. Quem está forçando você? Sim, eu estou tentando de fazer eu mesmo, corrigir-me a mim mesmo. Mahav falou, mas isso é você, você está fazendo. Mas, claro, você atinge, você chega a vários métodos e sistemas e você escolhe deles, mas ninguém pode forçar a outro. De acordo com o que aprendemos da sabedoria da Kabbalah, o Criador está tratando você. Ok, há alguma razão do grupo que eu ainda não compreendo, ou talvez não concordo. Muitas vezes eu não concordo, Rabi. Não concorde, não concorde. Mas se você desejar a se aproximar, a realizar a razão da criação, então você tem que se dobrar, se ajoelhar. Ou a conexão, onde todos se prostam perante a força de doar e não... Eles seguem... cada um por si mesmo a força de recepção a um ou outro. Ok, então onde está a diferença entre se dobrar a força de doar em coerção? Ah, ninguém está obrigando a você, mas o fato que é contra a sua natureza na verdade provém a você, o livre-arbítrio. Se você seguir a sua própria natureza, isso seria coerção, coerção pela natureza. Se você resistir, se a natureza resistir, então você aí tem livre-arbítrio, exatamente. Eu escolho a fazer, mesmo que eu não deseje fazer. E lá, ali, você tem uma certa latitude que está branco ali. Primeiro terceiro de Tiferet, é chamado. Primeiro terço de Tiferet, que é o pedaço que é seu, somente de sua decisão. E você está entre duas influências. A influência da parte superior, do ar, e a parte inferior, recepção. E você está entre os dois. Não, você ali não vem de nenhum dos dois. Você não é do Criador nem da criatura. Você constrói a você em conexão a ambos, mas mesmo assim, ambos aos dois. Ok, mas a mente não deseja aceitar isso, mesmo que eu compreenda. E eu posso até sentir, mas minha mente não aceita isso. Por quê? Disse o Rabi. O seu intelecto já vem de alguma das partes do desejo de receber. Você compreende? Olha, se nós iremos a escrutinizar, a examinar essas coisas, então ocorre que... Como colocar isso? Ocorre que você não pode educar a ninguém, mas mesmo assim, faça de tal jeito em que o ambiente irá fazer em que a pessoa esteja educada nele. Ok, aquele que estabiliza este ambiente é o cabalista. Onde você viu isso, disse o Rava? Sim, é uma correta sociedade. Não. Cabalistas não moldam um ambiente que eles estão trabalhando o quê? Em coerção? Não, você nem tem isso em história tampouco. E quando Rabi Akiva ensinou seus estudantes, ele ensinou a eles sobre amar ao seu amigo como a si mesmo, acima do ego. Se você desejar, realize. Não pode haver coerção em espiritualidade. Nunca há pressão na pessoa. Mesmo em pequenas pessoas, em crianças. Por isso eu estou surpreso com Rabash. Eu não irei tocar. Ele faz o que ele tem que fazer. Ele tem que ouvir, mas ele descobre que ele não deseja ouvir. Ele cresce pouco a pouco e o quanto ele absorver, ele absorve. Não há coerção. Ele chamou isso educação de macacos. Somente Sika tem pergunta normal aqui. Oh, sim, doutor. Sim, de tanto que ele falou neste verso aqui, que nações foram ruinadas, destruindo as minorias neles. Sim. Sim, mas eu compreendi. Não está falando sobre esse mundo, corporealidade. Ah, sim e não. Não iremos entrar nisso. Nós iremos segurar somente um pedaço do artigo e compreender ele. Nossa atitude, a correção, tem que estar que você espalha o material, você ensina outros, aqueles que ouvem, ouvem, aqueles que não, não. E você guarda isso assim, tudo em tudo. Você é um representante do mesmo programa que vem do Criador às pessoas. Você não determina nada ao invés delas. Não há nenhuma coerção. Ok, na outra camada ele está falando sobre esse ambiente espiritual, sobre o grupo, onde você tem que proteger cada um de todos como a si mesmo. Ah, pela condição que você deseja estar no grupo, mas ninguém força você a entrar nele. Sim, a poder avançar e cultivar o que ele está tentando dizer aqui. Ah, nós nos encontramos aqui, nos reunimos aqui para seguir correções de acordo com o método de Bala Sulamis. Você lembra? Só isso. Então há uma lei aqui. Aquele que deseja entrar toma sobre si mesmo o método da correção. Só isso. Se ele não deseja, então você não diz nada para ninguém. Se ele deseja, então sim. Se não, não. É uma entrada livre. Se você querer entrar, sim. Se você querer sair, sim. Ok, também disso neste verso ele escreve sobre a alma dentro do homem, quantas pessoas estão falando sobre metafísica, de onde ele está falando isso? O que ele está tentando explicar, Rav? Ele está tentando mostrar a você que nenhum método funciona, a não ser prover liberdade à pessoa pela sabedoria da Kabbalah, liberdade. E se ele deseja, ele avança. E se não, ele não. E você não irá pregar nada a ele. Você não irá dizer para ele fazer nada. O que quer dizer isso? Se ele deseja participar no 10, ele participa. Se ele não quiser participar no 10, ele não participa. Se ele quiser estudar algo, ele estuda. Se ele deseja fazer disseminação ou não, por favor. A sociedade tem que ser de tal jeito em que ela provém qualquer um que deseja ter qualquer contato à correção do mundo, mesmo até longe, para dar a ele o lugar dele e não pressionar a ele até que ele cresça, até que ele amadureça. Ou seja, deixar a luz funcionar, é isso que o ambiente nos dá, traz a pessoa a influência da luz. Sim, não é seu negócio. Fora a influência da luz, você não faz nada. Por que a sociedade não dá mais influência à pessoa, a disseminar mais, a incorporar? Ah, externamente, você pode fazer qualquer coisa, mas não de um jeito em que irá dizer a ele, a demandar dele, nenhuma coerção, porque senão você está roubando ele de seu livre-arbítrio, que ele não pode atualizar seu ponto no coração. Se você estiver falando sobre as bestas na rua, vamos dizer, essa é outra coisa. Então você ali deve criar leis, porque senão eles irão comer a si mesmo. Mas se você estiver falando sobre desenvolvimento espiritual, você somente provém as condições às pessoas. Se ele deseja, ele toma eles e ele avança. Ok, então não devemos deixar alguém saber, você veio, você não veio. Se nós entramos em acordo anterior sobre essas coisas e você não vê a eles como machucando a liberdade, mas pelo contrário, eu estou pedindo a eles para ajudar-me, então é uma coisa diferente. Eu posso pedir meus amigos, me ajudem a despertar na hora, me ajudem a isso, a outro, fazer isso e o outro, sim, mas pela condição em que eu escolho. Devemos ver que está funcionando assim. E é Por isso que se a pessoa quiser sair, por favor, essa é uma regra que deve sempre ser guardada. Ninguém tem que guardar forçavelmente. Eu tampouco desejo imaginar como isso seja possível. Sim? Sim, a continuar o exemplo que você descreveu aqui na razão da criação, de acordo ao caminho de Bala Sulam. Quando damos à pessoa algo assim, se não é considerado que você está mudando a liberdade dele? Ah, não. Se ele quiser ficar, sim. Se não, não, ele não fica. A cada sociedade que você entra, você está em uma certa área de trabalho, função de trabalho, e você não pode vir aqui e dizer, ah, desde amanhã irei recomendar que iremos estudar, não sei, algum livro de cozinhar. Não, seriamente, sério mesmo. Por quê? Porque ele pensa que isso é o melhor para a pessoa saber como ser um vegetariano ou... Não, aqui nós somente estudamos o que estudamos. Ok, então por que isso não machuca a liberdade do indivíduo apresentar perante ele que aqui nós agimos assim, aqui aprendemos assim? Como isso não irá machucar a ele de tal jeito? Ah, porque nós tomamos este método e de acordo queremos nos formatar, não iremos pressionar a ele, ele não tem que aceitar. Sim, isso está claro, mas somente estou perguntando por que isso não é considerado que está mudando a ele. Ah, porque não é, eu dei uma escolha a ele. Você quer vir a mim? É assim que pessoas funcionam aqui, como elas estudam comigo. Se não, ela não precisa vir. Sim, mas ele assim mesmo necessita mudar antes de entrar. Ah, se ele deseja entrar, eu não irei forçar a decisão dele. Somente estou dizendo a ele que se você quiser entrar, você deve aceitar as leis que temos aqui. Então, o que você quer que eu faça? Que ele irá vir aqui mudar as coisas de qualquer jeito que ele deseja? Não, isso não é livre-arbítrio. E tampouco ele não está escolhendo nada assim. Ok, então a pessoa deve constantemente ver o que escolher e estar nesse estado? Correto. Livre-arbítrio é uma escolha constante. Ok, como você educa assim, que você não é capaz de tocar a pessoa? Ah, nunca. Somente a luz que reforma. Então, como a pessoa sabe que ele está sendo educado? Pelos seus próprios escrutínios. É assim que funciona. Os cabalistas... Uma sociedade cabalista, ela é de tal jeito em que ninguém permeia ao outro. Ninguém. Todos têm seu próprio lugar. Sim, Shai. Eu gostaria de tocar este ponto onde cada um de nós achamos seu lugar. Achamos o nosso lugar. E essa pressão, em geral, talvez ocorra aqui nos grupos. Vamos dizer, expectativa é um pouco... É um exemplo diferente. Vamos dizer um grupo médio ou pequeno. Um grupo que tem muito a fazer, muitas responsabilidades, muita disseminação. E a maioria ocorre que algumas pessoas no grupo, vamos dizer, algumas dezenas, em prática... Estamos esperando a tradução. Às vezes há este nervoso das pessoas que tomam todo o trabalho sobre eles e dizem porque outros não estão ajudando, não tomam parte em disseminação, então ali há uma tensão. Ah. Sim, correto. Por quê? Que há lei no grupo que se você deseja vir aqui, você estuda Bala Sulam e Rabash, você também aceita as responsabilidades que você tem que fazer. Também essas são condições de estar em um grupo, porque senão não entre. Sim. Sim, nós dividimos em dezenas, porque pode haver uma pessoa que vem todos os dias, a outra pessoa não tem um 10 permanente, e outros que às vezes vêm e às vezes não. Ah, se você concordar de tal jeito. Sim, nós concordamos assim. Ok, então o que você quer? A questão é a seguinte, quando você demanda das pessoas, às vezes não tem uma linha esclarecida aqui. Ah, você determina só isso, você determina as regras no 10. Mas a pessoa sempre tem a escolha ou de entrar ou de sair. Quando eu sair e eu estiver na rua, eu não tenho nenhuma escolha. a leis de como estar em tráfego e em qualquer outro lugar. E se eu sou um residente, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui, se eu entrar, mas ou eu posso entrar ou sair. Não é que eu posso entrar e fazer o que eu quiser, não. Por exemplo, um amigo estava dizendo, eu assumi que ele veio essa lição, talvez por trabalhar, se eu tiver que pagar a ele pelo lugar, vamos dizer. Mas fora isso, sou eu, assim sou eu. Alguém veio a ele e disse, se ele não participar, não, ninguém. Por quê? Porque essa foi a condição dele, a vir aqui, só isso. Essa foi uma condição entre ele e Rabash, só isso. Ninguém foi envolvido com isso. Sim, mas no grupo é um pouco diferente. Ok, então você determina o que você quer de mim. Eu não compreendo. Você determina todos os tipos de ordens e você pode determinar elas diferente. Mas a pessoa tem a escolha. Nós determinamos que para desenvolver espiritualmente, nós temos que fazer tal e tal e tal. Só isso. Agora, você pode demandar isso ou você pode não demandar. Vamos dizer, ele disse, eu não quero desenvolver espiritualmente. Você quer me aceitar desse jeito, somente que eu venha a essa lição ou outra, e você pode concordar ou não. Sim, eu poderia dizer que eu gostaria de fazer esse processo com você para receber direções. Eu não tenho direções. Do jeito que vocês decidirem, e a cada grupo pode ser diferente. Talvez um certo grupo está bem feliz que pessoas pelo menos chegam a uma lição secundária, mas pelo menos eles chegam. Vamos dizer, 20, 30 pessoas chegam na lição do Zohar. E as outras lições eles não vêm. Compreendemos, sim? Sim, há algum remédio nessa lição, um acordo que é o Zohar. Sim? Então, nós concordamos que eles irão vir. Aqui também nós, na verdade, concordamos que o Zohar é uma lição aberta. Qualquer um pode vir da rua, sentar e ouvir a lição. E nós não viemos com reclamações. Por que que você não veio a outras lições? Aonde está seu pagamento? Mas o Zohar é uma lição aberta. Sim. Ok, vamos dizer, o grupo no mundo decide que o Zohar e o seu lugar está fechado. Ah, se eles decidiram, é um negócio deles. Sim, mas isso causa uma certa inconsistência, que cada grupo, nós somos um CLI mundial. E se implementamos o que você diz, irá criar espaços, brechas? Ah, não exatamente. Há também diferenças entre pessoas e nações e... Ok, irei falar sobre Israel. Israel, não, se não houver persistência, poderia haver que não teria nenhum ponto em abrir isso, mas eu gostaria de continuar isso de algum jeito, porque é muito importante esse escrutínio. Isso ele eleva muitas vezes. Ah, iremos ver, iremos pensar. Por enquanto, onde iremos? Tarefa diária da Costa Rica, amigos. Costa Rica, muito bem. Sim, Costa Rica. A tarefa diária hoje foi preparada de todos os grupos que participaram, 10 de plantão, Pectativa, 25, Kriagat, Australásia, Espanha e América Central e o Caribe, virtual número 3. E a tarefa diária é a seguinte, durante o dia, praticar, preencher a brecha entre conectar o Keter e a conexão e conectando ao Malhut no 10. E reafirmar, aguardar a importância da meta acima da corporealidade. Novamente, a tarefa diária, durante o dia, praticar, preencher a brecha, a conectar o Keter e Malhut no 10. Ter certeza que cada amigo guarda a importância da meta acima da corporealidade. Agradeço, amigos, tenham um ótimo dia e irei ver vocês na lição. E talvez antes, esta noite, Zohar, lição com Lahrav Leibman. Você pode vir a ver conosco a lição. Agradeço aos nossos ouvintes e tenha um ótimo dia, amigos. No teto do mundo, grupos em Israel, no dia 24 de junho, domingo, iniciando às 6 da tarde, celebração, união de todos os grupos israelitas. Iniciaremos com presentes no teto e entre o nosso site de Kabbalah e a nossa lição com Rav Leibman. Todos como um. Convenção de Kabbalah na Europa. Iremos convidar a vocês para vir à Europa. Irá ocorrer dia 27 a 29 de julho. Para detalhes, eurocongresso.info. Agradeço e tenham um ótimo dia, amigos.
חדלנו להבין אחד את השני, איבדנו זה את זה וקשר חיוני. חצינו יבשות ומלחמות קשות, עכשיו הנשמות ביחד מממשות. בני שפות אנחנו, מקצות עולם הגענו, שפתנו היחידה היא שפת האהבה. בני שפות בישראל נוהרים מכל דבל משתוקקים רק להתחבר והתפילה תלך ותתגבר כי הנרות דולקים בכל הלבבות אם יש אהבה נדביק את הנשמות בני שפות אנחנו מקצות עולם הגענו שפת היחידה היא שפת האהבה בני שפות